sentido o que nós estávamos a dizer e achou que, por isso, justificava mudar o decreto-lei. E, portanto, disse-nos, vamos mudar. Eu entendo o que os senhores nos estão a dizer e, portanto, vamos mudar o decreto-lei para vocês poderem ter a possibilidade de seguir esse caminho. Sim.
Portanto, houve um compromisso do Banco de Portugal em que esse projeto poderia seguir em frente, dando poder à administração do novo banco para gerir o processo de recapitalização futura e as vendas de capital.
Não, as vendas seria sempre complicado porque, como sabe, acima de 20 milhões teria sempre passar pelo Banco de Portugal. Mas, no fundo, esse nosso projeto inicial foi alterado um decreto-lei para poder acomodar esse nosso projeto inicial. Portanto, nós saímos de lá, nesse dia, se é essa a pergunta da senhora deputada, com a convicção de que isso seria o caminho, sim.
Tenho certeza, caso contrário, não teriam ficado. O que eu quero saber é se o Banco de Portugal deu o compromisso.
Senhora deputada, eu primeiro diria que não é óbvio que nós não tivéssemos ficado. Nós ficámos também porque era importante estabilizar o banco, não é? E não poderíamos, naquela fase, deixar o banco numa situação sem gestão em que... E, portanto, nós estávamos prontos a assumir o serviço público de ir segunda-feira ao novo banco e fazer com que as coisas funcionassem, estabilizar o banco, não é? Com todas as condicionantes do que eu já aqui falei, não é? Que são as condicionantes de não termos imagem do banco ainda, não é? O nome do banco era novo, não termos contas de abertura, não termos rating e... Não, tínhamos que fazer com que os clientes, as contrapartes, os trabalhadores do banco, também os colaboradores do banco, ficassem confortáveis com a situação. E isso, portanto, foi essa a razão que nos fez ir segunda-feira, principal, segunda-feira para o banco. Mas nós realmente pensávamos que tínhamos que o projeto era um projeto que fomos aprendendo que era um bocadinho diferente ainda, ou seja, nós começámos, quando começámos o projeto alterou-se com a resolução. As alterações que vieram da resolução demoraram tempo a ser digeridas por todos. Agora, a sua pergunta do compromisso, quer dizer, não me lembro de ter havido um compromisso formal.
Não houve um compromisso formal, houve um acordo do Banco de Portugal relativamente ao projeto da administração do novo banco?
Eu penso que na altura aceitou-se que o que nós defendíamos fazia sentido.
Já nos disse que não teve... Eu repito a pergunta antes. A administração teve algum papel na separação dos ativos entre o Novo Banco e o BES e a imparização dos ativos do Novo Banco?
Não teve, senhora deputada.
E a Linklaters?
Que eu saiba também não.
Na definição do balanço inicial, logo naquela, logo depois da resolução, o Dr. Pedro Duarte Neves disse-nos aqui que o rácio Core Tier 1 que tinha deixado o novo banco naquele momento da intervenção do Banco de Portugal era 9,2%. Uhum. Nós depois, quando vamos ver as atas do novo banco do dia 14 de agosto e do dia 19 de agosto, somos confrontados com uma situação diferente. Uhum. O Core Tier 1 era, no balanço de abertura, o rácio de solvabilidade total era 8,5%. Depois, em julho, com novos factos, desceu para 7,8 e em 19 de agosto estabilizou, segundo a ata, um rácio de solvabilidade total em 8,3%. Uhum. O mínimo exigível era de 8%. Uhum. E estava uma margem mínima. O banco estava à pele. A pergunta é se comunicaram isso ao Banco de Portugal e o que é que o Banco de Portugal respondeu face às necessidades de capital do novo banco.
Nós comunicámos ao Banco de Portugal as nossas preocupações com a questão de saber se o nível de capital que o banco tinha na altura seria suficiente para fazer face às dificuldades que viriam, que nós esperávamos que pudessem de vir ao banco nos meses que se iam seguir, sim.
E qual foi a resposta do Banco de Portugal?
A resposta do Banco de Portugal não houve resposta, quer dizer, foi, recebeu a comunicação e nunca não houve resposta.
Nunca houve uma reunião para discutir a falta de capital do novo banco, em que o Banco de Portugal, enfim, o Banco de Portugal recapitalizou o novo banco, tinha poder sobre o perímetro. É um bocadinho estranho que não tenha dado nenhuma resposta às evidentes faltas de capital que o novo banco manifestava 10 dias depois da resolução.
Senhora deputada, nós comunicámos, fomos comunicando o problema e não houve solução, não havia solução.
Portanto, não havia solução
para... Ou seja, não havia solução no sentido em que não havia solução para uma recapitalização que não passasse por uma recapitalização que envolvesse investidores privados.
Nunca foi discutido o aumento da injeção pública do novo banco?
Não.
E, portanto, sem investidores privados, o banco não teria capital?
Não foi isso que eu disse, não é? O que eu disse foi que os níveis de capital eram baixos, não nos deixavam totalmente confortáveis, dado tudo o que existia no balanço do novo banco na altura e todos os riscos que existiam no balanço do novo banco na altura.
É porque em 19 de agosto havia um rácio de 8.3, o mínimo era 8. Sabia-se que pelo menos até 2017 ia subir até 13.25, e isto sem contar com imparidades de crédito que iriam necessariamente aparecer na carteira. E estes riscos eram conhecidos do Banco de Portugal.
Sim, os riscos que o banco tinha na altura eram conhecidos do Banco de Portugal. E os riscos vinham não só das carteiras de crédito, havia uma posição na PT, em ações da PT, que também estava no balanço do banco, como também já expliquei, havia uma posição cambial em dólares que também estava no balanço do banco, que também poderia afetar de alguma maneira os resultados do banco. Havia vários fatores de risco no balanço nessa altura.
Os suficientes para o Banco de Portugal saber, em agosto, que o novo banco não estava limpo.
Senhora deputada, o suficiente para o Banco de Portugal ter noção de que ou pelo menos ter sido informado por nós, que nós achávamos que o que tínhamos de capital poderia não ser suficiente para lidar com os problemas que viriam, adviriam de algumas das posições que estavam no balanço do novo banco.
No comunicado público da resolução, o Banco de Portugal diz que com esta deliberação liberta-se o novo banco dos ativos de má qualidade que levaram à atual situação financeira, expurgando-se as incertezas sobre a composição do respectivo balanço. Uhum. Esta afirmação é verdadeira em agosto de 2014?
Senhor deputada, importa-se de repetir qual é...
O Banco de Portugal, a 3 de agosto, diz que com a separação dos ativos, o novo banco estava liberto dos ativos de má qualidade e estava expurgado das incertezas sobre a composição do respectivo balanço. Uhum. Isto é verdade à data que estamos a discutir, de 14 de agosto?
Senhor deputada, eu acho que à medida que o tempo ia passando, ia-se percebendo exatamente qual era o balanço. O próprio balanço de abertura demorou muito tempo a ser calculado, não é? Foi calculado só depois de nos irmos embora. Portanto, o balanço exato e os riscos que existiam foram sendo entendidos à medida que o tempo passava. O que eu lhe posso dizer é que muito rapidamente, em agosto, nós alertámos para essa questão do se o capital era suficiente ou não para fazer face aos riscos que poderiam advir para o banco.
Relativamente à tranquilidade, nunca foi colocada a possibilidade de executar o penhor e ficar com a tranquilidade?
Nós, mais uma vez, Sr. Deputado, a questão é que não havia condições para fazer o aumento de capital de 150 milhões que seria necessário fazer.
Há uma nota interna em que é dito que, por efeito de ativos que, ou seja, a tranquilidade não tinha ativos que servissem para rácios de solvabilidade, mas poderia vendê-los e, portanto, as necessidades de capital eram apenas de 80 e não de 150. Tendo em conta o potencial de valorização da seguradora, e tal como foi dito, houve outras capitalizações noutros fundos com vista a potenciar valor futuro, se essa possibilidade alguma vez foi colocada.
Thank you. que eu me lembro, provavelmente devemos ter pensado nisso, devemos ter falado sobre isso, obviamente, mas claramente não seguimos por esse caminho, e percebo porquê, não é? Porque naquela altura realmente não havia condições para o fazer.
Há uma série de más decisões que são tomadas por não haver condições e depois se revelaram bastante desastrosas, mas já aqui foi dito que houve uma oferta da Liberty Seguros, aliás, muito insistente. Eu li os e-mails, eles estavam mesmo muito interessados em comprar a tranquilidade. E foi dito que a proposta não vinculativa, que era entre 235 milhões e 245, era semelhante à da Apollo, que era 228 milhões. Há uma diferença, é que a aposta não vinculativa da Apollo, 228 milhões, é feita antes de ser conhecido que a tranquilidade tinha investido em dívida da Spirit Sun Financial Group. E a proposta não vinculativa da Liberty já tem isso em conta. E por isso é que há uma diferença bastante significativa entre o valor que é dado pelas ações na proposta da Liberty e no valor que é dado na Apollo. Aliás, a Liberty o que diz é, nós analisámos tudo o que aconteceu e as informações que temos públicas e estamos disponíveis a dar 75 milhões pela tranquilidade, para além de 150 milhões para cobrir a dívida do GES, mais 10 a 20 milhões para vender produtos. A Apollo já estava a descontar tudo o resto e estava a dar 25 milhões pelas participações.
Sr. Deputado, eu acho que já respondi a essa pergunta, mas vou responder outra vez, porque acho que é importante. A oferta da Liberty Seguros comparava com a oferta da Apollo, de tal de 215 de que está a falar. Ou seja, a Liberty Seguros também, não é, descontaria o aumento de capital que tinha que fazer dessa oferta e também descontaria tudo o resto. Portanto, é preciso comparar, temos que comparar duas propostas iguais, não é? E nesse sentido é que eu digo que as propostas não eram assim tão diferentes. A segunda questão, que eu acho que também é importante, é a questão da tranquilidade, da insistência da Liberty Seguros. Nestas situações, é normal alguém querer ter a possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado da companhia. Alguém que esteja interessado numa companhia prefere, espera lá, se eu tenho a possibilidade de tentar fazer parar o processo, para ver se aquilo é fazer o due diligence e depois ver se estou interessado ou não, não é? Eles vão mostrar muito interesse em fazer isso. Não quer dizer, mais uma vez, que a não vinculativa se transforma em vinculativa. Porque entre o não vinculativo, a proposta não vinculativa e a proposta vinculativa, eles podem olhar em mais detalhe para o ativo, neste caso para a companhia de seguros, e não gostar do que veem e, portanto, não fazerem a proposta vinculativa, como aliás aconteceu no caso da Permira.
A questão é, a Liberty fez uma proposta já conhecendo tudo o que mal tinha acontecido no balanço da tranquilidade e diz que pagava 75 milhões à cabeça pela empresa. A Apollo diz que pagava 24 milhões e depois havia um diferente sobre o que fazer com a ESAF e a S-Control. Portanto, a proposta da Liberty era claramente superior e valia a pena perceber o que é que se passava. O que lhe quero perguntar é se reabrir o processo negocial e trazer a Liberty iria ou não iria pôr o novo banco ou a tranquilidade em melhores condições de negociar com a Apollo, que estava com um poder negocial imenso nesse momento.
Senhora deputada, eu acho que fazia sentido oferecer à Liberty a possibilidade de apresentar uma proposta vinculativa, tanto que se fez, não é? E essa proposta foi feita. Eles tinham... quando eles estudassem o ativo em mais detalhe, que a proposta vinculativa viesse. E em que condições é que viria, não é? Porque eles depois poderiam mudar boa parte das condições. Agora, e deu-se essa possibilidade à Liberty Seguros, e demos essa possibilidade, foi uma decisão da Comissão Executiva, não é? Por outro lado, como também já disse aqui, o Instituto de Seguros de Portugal, que estava preocupado com o facto dos rastros prudenciais da tranquilidade não estarem a ser cumpridos, pediu-nos para continuar com o processo, não é? E já falámos aqui porquê? Também, por outro lado, também já terminei aqui com o próprio valor da companhia. Nós tínhamos informação que se estava a deteriorar, porque havia os clientes estavam preocupados